João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Fique comigo nos próximos minutos, onde eu vou falar sobre três hábitos de um verdadeiro adorador, que eu e você devemos nos posicionar como seguidores de Cristo.
Três pensamentos. Primeiro,
bete mit Ehrfurcht an.
Adore com temor.
Hebreabrief,
Hebreus capítulo 12, versículo 28.
Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu.
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor.
Versículo
29.
Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.
Pois o nosso Deus é fogo consumidor.
É isso, ein verzehrendes Feuer.
Ele é um fogo consumidor.
Ich weiß nicht, ob du Ehrfurcht vor Feuer hat.
Eu não sei se você tem temor ao fogo.
Ich glaube, wenn du vor Feuer stehst,
eu acho que se você estiver perante o fogo,
du passt auf.
Você presta atenção.
Du weißt, dass es brennt.
Você sabe que ele queima.
Du hast diese Ehrfurcht.
Você tem esse temor.
Und unser Gott ist Feuer.
E o nosso Deus é fogo.
Verzehrendes Feuer.
Ele é um fogo consumidor.
Wo er ist, da brennt was.
Onde ele está, lá há alguma coisa.
Da wo Gott ist, da verändert sich was.
Onde Deus está, lá há uma
Sein Geist, wo er kommt, da kommt Kraft, da kommt Wunder, da kommt Heilung.
Com seu espírito lá vem milagre, transformação.
Es passiert etwas, wenn Feuer da ist, wenn Gott da ist.
Acontece alguma coisa quando Deus está lá, quando o fogo dele está.
Ehrfurcht müssen wir als Kirche, als Christen haben vor Gott.
E esse temor nós precisamos ter de Deus como cristãos, como igreja.
Und wir sollen ihn auch anbeten, so mit dieser Ehrfurcht, als ob wir das glauben.
E nós precisamos adorá-lo com esse temor, como nós acreditamos.
David sagt sogar im Psalm 95.
David diz no Salmo 95.
Kommt, lasst uns anbeten, uns neigen vor ihn. Lasst uns vor Jahwe knien, der uns erschuf.
Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador.
David sagt, lasst uns vor ihm niederbeugen, lasst uns vor ihm hinknien.
David disse, né, o que nós citamos anteriormente, ele diz, vamos, nos ajoelhemos diante do Senhor.
Ich weiß es nicht, wann war das letzte Mal, als du dich hingeknickt hast?
Eu não sei qual foi a última vez que você se ajoelhou.
Aber ich möchte auch dich herausfordern, nicht nur so fromm hinzuknien vor Gott.
Mas eu gostaria de te desafiar a não se ajoelhar assim de forma
Aber
religiosa.
Ich fordere dich heraus, das was Jesus gesagt hat, es geht nicht externen Sachen, aber in innerlichen Sachen.
Mas eu te desafio a fazer aquilo que Jesus falou, não seja uma coisa exterior, mas uma coisa interior.
Dich gedanklich auch vor Gott hinzuknien hier drin, wenn du in der Gegenwart Gottes hineinkommst.
E se ajoelhar em pensamento, como se você estivesse perante o Senhor.
Als ich hierher komme in der Kirche, ich weiß, da ist Gott auch.
Quando eu venho aqui na igreja, eu sei que Deus está lá também.
Da treffen sich Menschen, die an Gott glauben.
E lá encontram-se pessoas que acreditam em Deus.
Gott wohnt nicht in diese Wände.
Deus não mora nessas paredes.
Wenn dieser Raum leer ist, Gott ist vielleicht nicht hier.
Quando esse salão está vazio, talvez Deus não está
aqui. Wenn ich in die Kirche gehe, da weiß ich, da werden Menschen da sein, die Christen sind.
Mas eu sei que se nesse local tem pessoas cristãos e que procuram Deus.
Christen sind und die in ihm den Heiligen Geist haben.
E cristãos que acreditam em Deus e lá está nas pessoas o Espírito Santo.
Und haben was dann in ihm? Die haben Feuer in ihm.
E tem fogo nele.
Und wenn ich das weiß, ich gehe schon mit einer anderen Vorstellung in die Kirche.
E quando a gente sabe disso, a gente já vem com uma outra um outro pensamento
para a igreja. Ich komme nicht einfach so in die Kirche. Wenn du Christ bist, wenn du kein Christ bist, du kannst einfach so in die Kirche kommen, kein Problem.
Se você é cristão, você já vem com os pensamentos. Se você não é, então tudo bem, sem problema.
Wenn du Kirche nicht kennst, wenn du von Jesus nicht weißt, du bist herzlich eingeladen, kein Problem.
Se você não é cristão, se você não conhece a igreja, ok, você é bem-vindo.
Komm einfach so wie du bist.
Venha como você é.
Aber wenn du schon Jesus kennst, wenn du schon sein Trikot angezogen hast, den Napoli-Trikot, den São Paulo-Trikot, den Santos-Trikot.
Mas se você o conhece, já vestiu a sua camiseta, né? Camiseta de São Paulo.
Dann musst du auch daran glauben, dass deine Mannschaft gut ist.
Então você precisa crer que o seu time é bom.
Dass deine Mannschaft so eine Ehrfurcht verdient.
Que o teu time também merece temor.
Und wir wissen, Gott steht über alles, über alle Mannschaften. Er ist der Sieger über alle Sieger.
E nós sabemos que Deus está sobre tudo. Ele é o vencedor de todos os vencedores.
Er möchte Wunder in unserer Mitte heute tun.
E Ele quer fazer milagres hoje no nosso meio aqui.
Lasst uns in Ehrfurcht sein vor ihm. Nicht einfach so, Leute.
Por isso, vamos estar na presença dele com temor.
Alle, todos. Spreche von allen.
Eu falo de todos.
Du, der am Anfang deines Glaubens bist, schon 30 Jahre im Glauben bist.
Você que está no início da sua fé, ou você que já está há 30 anos na fé.
Nimm das ernst, denn Jesus sucht die Menschen, die das ernst nehmen.
Leve isso a sério, porque Jesus está procurando pessoas que o leve a sério.
Er sucht was? Er sucht wahre Anbeter.
O que que ele está procurando? Ele está procurando verdadeiros adoradores.
Die mit Ehrfurcht Gott anbeten. Amen.
Que adoram o Senhor com temor.
Zweite Gedanke.
Segundo pensamento.
Wahre Anbeter beten mit Hingabe an.
O verdadeiro adorador adora com entrega.
2. Samuel 6.
Em 2 Samuel 6.
David ist schon König geworden.
Wie já se tornou, já tinha se tornado rei.
Und im Alten Testament wissen wir, die Gegenwart Gottes war nicht in uns, noch der Heilige Geist war noch nicht gegossen.
No Antigo Testamento a gente sabe que o Espírito Santo não estava ainda em nós, não foi ainda derramado sobre nós.
Aber die Gegenwart Gottes war in einer sogenannten Bundeslage.
Mas a presença de Deus estava na Arca da Aliança.
Und Menschen haben diese getragen.
Pessoas transportavam essa Arca da Aliança.
Und als sie das gemacht haben, hier in 2. Samuel 6.
Aqui no 2. Samuel 2.
David, er tanzt, er lobt, er springt.
Está mostrando que Davi dançou, adorou, ele pulou.
Er hat so getanzt, als niemand zuguckt.
Ele dançou como se ninguém estivesse vendo.
Er war voller Hingabe.
Ele estava com muita entrega.
Er hat gesagt, egal was die anderen sagen.
Ele disse, não importa o que os outros digam.
Ich habe mich Gott schon hingegeben. Ich bin schon seins. Ich gehöre schon Gott. Es ist egal jetzt was passiert.
Eu já me entreguei a Deus. Eu pertenço a Deus. E não importa o que agora aconteça.
Ich werde mich freuen. Ich werde ihn anbeten.
Eu me alegrarei. Eu adorarei.
Und er hat so gemacht, als niemand zuschaut.
E ele fez como se ninguém estivesse olhando para ele.
Er hat keine Angst gehabt.
Ele não teve medo.
Hab keine Scheu mehr.
Não tenha mais
keine
timidez.
Angst mehr, was anderen über dein Glaube sagen werden.
Não tenha medo do que os outros poderão falar da tua
Hab
fé.
Hab keine Angst darüber zu sprechen, was deine Erfahrungen mit Gott sind.
Não tenha medo de falar sobre a experiência que tive com Deus.
Wenn die Gelegenheit kommt,
quando,
in dein Leben,
quando a oportunidade, quando a Arca da Aliança vier, passar pela tua vida,
gib Gott die Ehre, bete ihn mit voller Hingabe.
Dê a Deus a honra.
Wenn ich über Gelegenheiten spreche, Menschen, die noch nicht Jesus kennen, werden zu dir kommen.
E se você tiver a oportunidade, pessoas que ouvem, que não conhecem a Deus, e virão até você.
Und du wirst da vielleicht Angst kriegen, oh, soll ich das jetzt,
talvez você tenha medo.
Gebet für diese Person anbieten.
De orar para essa pessoa.
Soll ich fragen, ey, darf ich für dich beten?
E talvez até te perguntar, posso orar por você?
Oh, soll ich mich öffnen jetzt über mein Glaube sprechen und sagen, was Gott mit meinem Leben getan hat?
Será que eu vou me abrir e falar o que Deus já fez na minha vida?
Soll ich keine Angst haben?
Não precisamos ter medo.
David, er gab alles Gott.
David deu tudo a Deus.
Und David, er war zu dem Punkt, hat gesagt, egal was geschieht, egal was Menschen sagen, ich mache es weiter.
E Davi disse, não importa o que as pessoas dizem, eu continuo fazendo.
Wir lesen da in 2. Samuel 6, jetzt Vers 21.
E nós lemos, continuamos lendo aqui em 2. Samuel 6, no versículo 21.
Er sagt, ich habe den Herrn zu Ehren getanzt.
Foi perante o Senhor que eu dancei.
Ich habe das gemacht. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten, sagt David.
E David disse, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos.
Genau, sich demutigen.
Se humilhar, gente.
Wir wollen mehr von Gott.
A gente quer mais do Senhor, não é?
Willst du mehr von Gott?
Você quer mais de Deus?
Gott liebt denen, die sich demutigen auch.
E Deus ama aqueles que se humilham.
Er offenbart sich diejenigen, die sich aufmachen. Die Bibel sagt, Gott, er kommt nicht einfach rein, aber er klopft zuerst.
E Deus se mostra aqueles que se abrem a ele.
Und wenn er klopft,
e se Deus bate a sua porta,
er möchte, oder der Weg ist auch, dass du dich klein machst vor ihm.
E é o momento de você se fazer pequeno perante ele.
Dass du anerkennst, Gott, ich brauche dich, deswegen mache ich die Tür ganz auf zu dir.
Que você reconheça, Deus, eu preciso de você. Portanto, abre a porta.
Sich demütigen, anerkennen, Gott, ich bin nicht so stark, wie ich gedacht habe.
E se humilhar e dizer, Deus, eu não sou tão forte.
Ich bin doch nicht so schlau, wie ich gedacht habe.
Eu não sou tão esperto como eu pensei.
Gott, ich brauche wirklich dich in dieser Situation.
Deus, eu preciso realmente de você nessa situação.
Ich habe schon alles versucht mit meinen eigenen Plänen.
Eu já tentei tudo com os meus próprios planos.
Aber Gott, jetzt heute habe ich kapiert, es hat etwas gefehlt. In
Mas,
mein Leben.
Deus, eu entendi hoje, algo falta ainda na minha vida.
Du hast gefehlt, der Stück, der in mein Leben gefehlt hat, Gott, das anerkenne ich jetzt.
Eu senti a tua falta, tu és aquela partezinha, aquela peça que está faltando na minha vida,
Sich
eu reconheço isso.
Demütigen vor Gott.
Se humilhar perante
das
Deus.
Das ist auch wahre Anbetung.
Isso também é uma adoração verdadeira.
Und drittens,
e terceiro,
und letztens, wir beten Gott an mit Intimität.
Adoramos a Deus com intimidade.
Intimität.
Intimidade.
Psalm 27.
O Salmo 27.
Eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken seinen Tempel.
Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo.
David hat etwas hier um Gott gebeten.
E Davi pediu alguma coisa aqui para Deus.
David hat diese Intimität mit Gott gehabt.
Oder? Davi tinha essa intimidade com Deus.
Weil er darum gebetet hat.
Porque ele pediu.
Weil er das wollte.
Porque ele queria.
Hat das gesucht.
Ele procurou.
Er könnte alles beten für Gott.
Ele podia pedir tudo para Deus.
Kraft für Gott beten,
ele podia pedir força para Deus.
Sachen, Geld, Vermögen.
Força, podia pedir riqueza, poder.
Anerkennung, er war ja König.
Reconhecimento, ele era rei.
Aber er hat eine Sache gebetet.
Mas ele pediu uma coisa.
Er hat eine Intimität mit Gott gebetet.
Ele pediu intimidade com Deus.
Er hat gesagt, ich will in deinem Haus sein.
Ele disse, eu quero estar na
ich
sua
will
casa.
Deine Herrlichkeit erleben, erfahren.
Eu quero sentir, eu quero viver a sua glória.
Ich will so intim mit dir leben, Gott, und dich so kennen, dass ich weiß, was du von mir willst.
E te conhecer de modo que eu saiba o que você quer de mim, Deus.
Du weißt es nicht zu tun jetzt in deiner Situation, vielleicht stehst du hier heute.
Você não sabe o que fazer na situação, talvez wie, você esteja aqui hoje.
Wie soll ich leben?
Como eu posso viver?
Wie soll ich diese Situation lösen?
Como eu posso resolver essa situação?
Wie soll ich mit dieser Person sprechen?
Como eu devo falar com essa pessoa?
Wie mache ich das oder jenes?
Que eu faço isso ou aquilo?
Weißt du das, wo du die Lösung finden wirst?
Você sabe onde você vai encontrar a solução?
Durch diese Intimität mit Gott.
Através dessa intimidade com Deus.
Die Bibel sagt, der Heilige Geist orientiert, führt uns den Wegen, den wir gehen sollen, was Gott für uns hat.
Mas o Espírito Santo também nos guia, nos mostra, nos orienta o caminho por onde nós temos
Gott
que seguir.
Gott zu kennen.
De conhecer a
Gott,
Deus,
Intimität zu haben.
De ter intimidade com Deus.
Zum Beispiel meine Frau.
Por exemplo, minha esposa.
Ich habe diese Intimität mit meiner Frau.
O pastor tem intimidade com a esposa dele.
Und das ist ungefähr so in einer solchen Beziehung, auch diese Intimität mit Gott.
E assim também na relação com Deus, ter essa intimidade.
Wenn du mich fragst über Noemi irgendwas.
Se você me pergunta sobre a Noemi, alguma
wie
coisa.
Sie tickt, wie sie denkt.
Como que ela reage ou como ela pensa?
Dann werde ich dir ganz genau sagen, wie es ist.
E eu vou dizer então exatamente como ela é.
Ich weiß, weil ich diese Intimität mit ihr habe durch diese Jahre von Leben zusammen.
Eu sei porque por causa dessa intimidade de anos a fio, né, de vida juntos.
Und es ist nicht nur so ein nebeneinander zu stehen und laufen.
E não é só apenas estar lado a lado e andar juntos.
Aber eine Beziehung entsteht durch Kommunikation, Leute.
Mas relacionamento também consiste de comunicação.
Sich kommunizieren. Das ist eine Herausforderung, ja.
E se comunicar é desafio.
Fragen, Gott, was willst du von mir?
Se comunicar, se perguntar, Deus, o que você quer de mim?
So, das nennen wir Gebet.
Se comunicar com Deus, nós chamamos de oração.
Schatz, mach mir das.
Querida, faça isso.
Oder Schatz, was möchtest du, dass ich für dich mache?
Querida, o que você quer que eu faça por ti?
Das funktioniert auch mit Gott.
Isso funciona também com Deus.
Gott, was möchtest du von mir?
Também perguntar a Deus o que eu faria por você.
Intimität suchen, nicht nur so laufen und sagen, ich bin ein Christ.
Intimidade não é só dizer, eu sou cristão.
Aber wissen, was für ein Charakter Gott hat.
Mas também saber que tipo de caráter Deus
wie
tem?
Denkt Gott
como pensa Deus?
Was sind die Gebote Gottes? Was sind seine Ideen für unser Leben? Was ist seine Bestimmung für uns?
Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os propósitos de Deus na nossa vida?
Du durch sein Wort.
Através da sua palavra.
So werden wir Gott besser kennenlernen.
E assim
durch sein
nós
Wort.
Vamos conhecer melhor a Deus.
Weißt du, die Bibel antwortet nicht alles.
A Bíblia não responde tudo.
Wie kocht man gut oder sowas.
Ou como se cozinha bem.
Aber die Bibel antwortet viele Sachen.
Mas a Bíblia responde muitas coisas.
Deine Bestimmung, wofür du geschaffen worden bist.
O teu propósito, para que você nasceu.
Eines davon, das sage ich dir schon.
Uma coisa posso já te dizer hoje.
Eine Beziehung mit ihm zu haben.
Que é ter relacionamento com ele. Você nasceu para ter relacionamento
ganz
com ele.
Hinzugeben zu ihm und wahre Anbeter zu sein.
De ter relacionamento com ele e ser verdadeiro adorador.
Amém.
Amém.
Espero que essa mensagem tenha sido de bênção para sua vida e que você tenha sido encorajado a tomar a decisão hoje de buscar mais intimidade com Deus, se entregar mais a Ele, consciente que a presença dEle tem poder para transformar qualquer situação. Deus abençoe e para mais informações, www.icgcausui.de.